todos nós que estamos aprendendo cada vez mais a doutrina de Cristo, chamar a atenção aquilo que a gente não tinha percebido, pedindo muito discernimento à nossa irmã Roseli, que vai fazer a palestra hoje. Poesia é um caminho. Conhece na verdade e ama pelas bondades, que a virtude destila o valor da misericórdia, e a conjunção faz a glória constante a divindade, enquanto a religião separa e espalha a discórdia. Nas obras de amor, Deus oferta a sua glória, e pelo Cristo faz compreender a santa missão, para jamais um filho seu permanecer na escória, porém da verdade e da virtude fazer a sua religião. Deus é o povo acima de manobras passeias, de fingimentos e paganismos com bolo forjado. Essas pragas têm digitas, quais férias cadeias, que mentindo enviam as trevas, seus povos viciados. Tanto quanto mantiveram o Filho de Deus afastado da adoração em espírito de verdade, se manterá em procedimentos fartamente judeus, pairando muito longe de sua verdadeira identidade. Na lei e no Cristo não existem paganismos, humanas, religiões ou programas de decadente, moral, amor e revelação, combatendo o manobrismo. Isso ali encontrarão os filhos de Deus vivente. Uma notável de mediunidade, Wilson.
No caso de Deus, eu vejo que atrás de nós levantou uma bancada, mais que bancada, na verdade, bastante grande, em formato de meia lua. Vejo que muitos irmãos nossos desencarnados já estavam aqui esperando ver a palestra. Interessante que eu acompanhe também dois espíritos de muita luz, irmãos nossos, um pouco mais ao alto dessa arquibancada, eles vão coordenando, junto aí os soldados de Nero, toda a parte da segurança e do encaminhamento, desse encaminhamento no sentido de organização dos irmãos aí, nessa arquibancada. Eu vejo que eles mentalizam, em alguns momentos eles param e mentalizam, e essa mentalização que eles fazem é interessante, que faz uma ligação com o alto. Eu não vejo onde, mas eu vejo essa ligação, esse fio de luz que sobe a partir deles para o alto, e a partir daí parece que eles recebem instruções e vão comandando. Eu acompanho uma grande turba de espíritos que ainda continuam chegando e vão se acomodando já para assistir e ouvir essa palestra. Eu vejo também dois grandes holofotes que se mostram aí ao alto, iluminando todo o local onde nós estamos, e vejo aparelhos de retransmissão. Graças a Deus.
Graças a Deus, de uma personalidade, uma luta muito forte e muito. Ela dá profundamente valor, ela não dá muito o jeito de abraçar, ela faz trazer uma sensação de paz, uma cheia de energia.
Eu quero me aproximar dessa coisa, porque a única forma de ficar cheio de gente que
está na hora.
graça de Deus, a nossa palestra de hoje está iniciada.
Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Ah, hoje a gente vai estar falando do livro, né, do escritório, de todo mundo que já é da sala, que a gente já sabe, tá? Que ele tem uma literatura demonstrativa, né, vasta. O livro do Paulo do Reino Eterno, que é a obra, que é a obra lapidária, é mais difícil no sentido pessoalmente mais técnico, com mais, mais informações. Porque a gente tem que devagar muito para ler. Mas ele tem toda essa outra grande literatura que facilita aquela leitura do Reino Eterno. Porque os conceitos são apresentados de uma maneira mais lúdica, contando histórias do espírito, compreensão. E o livro que me coube a fazer dessa questão foi esse caso na Índia do Transporte. E eu vou falar uma coisa especial que eu não sei. Quando eu comecei a ler o livro, ele é uma leitura muito fácil. Comparando com outros livros que eu falo, né, com os livros que eu tenho muito internet, tem um vocabulário sempre muito difícil, e esse é um livro muito fácil de ler. Aí eu falei, mas aí eu fui lendo, e aí você começa a falar assim, eu vou grifar o que é importante. E aí você começa a perceber que você grifou o livro inteiro, que tudo é importante, né? Então você começa a falar, então, de vergonha, né? Você fica escrevendo o seu próprio, o seu tratamento apressado, e fala que não é bom. Mas esse livro, então, um médico de transporte, ele conta a história de um casal, que é a Ana e o Cabral, então vou falar rapidamente um pouquinho deles dois, né? Então é a história da Ana e do Cabral, e ao longo da história desses dois espíritos, você vai vendo que eles vão trabalhando, vão se sucedendo uma série de casos, e a gente pode aprender bastante coisa com esses casos também, né? Então, a Ana e o Cabral, vou falar rapidamente sobre a história do livro, e depois eu gostaria de destacar com vocês alguma coisa da parte mais doutrinária, né? Então, a Ana e o Cabral eram casados, ele era o fazendeiro, e a história deles, eles eram um casal, e ela já começa a história, quando ele começa a contar o livro, ele é o narrador, ele já está desencarnado, então ele já desencarnou e ele está contando, está relatando o livro. Então, eles dois eram casados, moravam numa fazenda, e ela perturbada, muito perturbada, ela acaba cometendo suicídio. Ela tem um lugar lá na fazenda, onde tem um barranco lá, um rio, fala até com águas revoltas, lá um precipício, e ela se joga lá desse precipício e ela desencarna. Então ele inicialmente tem um período de grande aflição, ele fica desesperado, porque ele era apaixonadíssimo e tal, eles dois eram apaixonadíssimos, e ele fica desesperado com a morte dela, ele tem a impressão que ele vê ela pedindo socorro, e eles tinham dois filhos, um casal de filhos. Passado esse período, né, de grande abatimento, de desespero e tal, ele tem na fazenda uma senhora, tinha Marta, que era uma funcionária, uma mestiça de índio com negros, e uma serviçal, como ele mesmo relata no livro, quase uma escrava. Né, uma pessoa sem cultura, sem estudo, vida simplíssima, uma empregada lá da fazenda. E assim, a Marta, que fala para ele, patrão, você tem dois filhos, então ó, vamos lá, você tem que ter coragem, né? E justamente ele tem um sonho com a mãe dele, que já estava desencarnada. E a mãe dele fala para ele, fala, olha, você precisa melhorar, você vai fazer o seguinte, você vai lá, tem um lugar lá perto do ribeirão, lá perto do onde ela desencarnou, tem umas pedras, você arruma um lugarzinho lá, deita lá, que você vai, que nós vamos fazer um trabalho. E ele fica meio assim. E aí, quando ele conta para assim, a Marta, ele fala, tinha um sonho esquisito, ela fala, já sei. Porque realmente, assim, a Áurea, que era a mãe dele, ela já apareceu para mim, e é isso mesmo. Viu? E ele vai lá, deita lá na pedra, e quando ele deita, ele vai se sentindo envolvido e tal, e sai do corpo. Quando ele sai do corpo, ele vê a mãe. Ela estava toda bonitona, né? Toda de cabelo, uma roupa branca e azul, enfim, toda bonita. E ela fala para ele, olha, daqui para frente você vai começar um trabalho de desenvolver, nós vamos trabalhar pelo Consolador, pelos dons mediúnicos, para semear a mediunidade. Então a gente vai ver que no livro, ao longo do livro, dois eixos principais, porque na obra de Osvaldo ele sempre aborda tudo. Qualquer livro que você vê, ele fala de tudo. Mas, especificamente, eu acho que nesse livro a gente vai destacar a revelação e a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, ele vai, então, a partir daí, ela fala para ele, olha, tem uns livros lá no sótão, numa mala velha, você procura os livros lá e lê e tal. E a partir daí, ele se sente mais animado, mais fortalecido e começa realmente a ler os livros e tal. Quando ele volta, ele fala, conta para a minha Marta, e ela fala, ah, então, tá vendo e tal. E tem um outro personagem que também mora na fazenda, que é um senhor nordestino, casado com uma portuguesa, é o Viçosa, casado com a Ana, com a Augusta, e ele tem uma filha que chama Catarina, que já é uma moça. E esse Viçosa, ele conhecia de espiritualidade e fazia a sessão na casa dele. Então, quando eles se encontram, a minha Marta fala, ó, então, sabe, eu estava contando aqui para ele do sonho e tal, e ele fala assim, ah, então vai lá na minha casa, vai lá, a gente faz sessão e tal, você pode participar e tal. Mas aí ele então começa a se entranhar mais no espiritismo, estudar, ler e tal. E um dia lá ele começa, ele tem uma dica de ir lá embaixo de uma jaqueira. Tem um pomar lá, que tem umas jaqueiras centenárias, então tem bancos, ele deita lá, e toda vez que ele deita lá, ele sai do corpo, né? Por isso é um médium de transporte. E à medida que ele vai fazendo isso, cada vez ele vai saindo do corpo com mais facilidade. E o que é mais legal, ele lembra absolutamente tudo. Então ele sai totalmente consciente. Porque a gente quando dorme, sai do corpo, mas não lembra. Mas ele sai e ele vê tudo. Uma das vezes que ele está lá, ele imediatamente dorme, né? Ele parece que eu encosto e dorme, porque eu também sou assim. Ele encosta lá na pedra e dorme e ele sai do corpo e a mãe dele fala, olha, vamos lá fazer um trabalho. Nós vamos ajudar alguém que está precisando lá e tal. Aí ele fala, tá, mas a primeira coisa que acontece é assim, eles vão e a mãe dele fala assim, ó, você tá vendo lá na estrada? Tá, tinha um fazendeiro que tinha uma fazenda vizinha, que era amigo dele, que era o Eliseu e a Gisa, e eles iam vender a fazenda, eles iam oferecer se ele queria comprar a fazenda, porque eles iam mudar para um outro lugar onde eles tinham parentes. Então ele fala, vai lá, olha, você tá vendo, e eles vêm no caminho, falando, ah, nós estamos lá, vamos oferecer a fazenda, etc. Ela fala assim, ó, você viu? Agora volta pro corpo e vai encontrar eles lá na estrada e já fala para eles que você já sabe o que é. E ele volta pro corpo e vai lá encontrá-los na estrada e ele fala, nossa, que coincidência, nós estamos chegando, você está saindo. Não, não estou saindo, eu vim encontrar vocês. Mas como você sabia que a gente estava vindo? Ah, porque... Aí ele conta. Ah, mas... Não, inclusive eu sei que vocês vieram para vender a fazenda. Aí eles ficam, né, puxa vida, foi surpresa e tal. Quando eles vão pra casa, eles ficam todo mundo meio triste, porque eles lembram da Ana, que se encarnou, que não tá mais lá. Mas aí eles começam, então, a fazer um trabalho, falar de espiritualidade, manda chamar o Viçosa e a esposa e a filha, e eles fazem uma sessão. E aí que ela fala, olha, então vamos trabalhar. E é um dos primeiros casos que ele vai atender. E ele vai lá, é uma mulher, que tá acamada, né, bem doente mesmo, e ele tem um espírito que dá do lado dela, totalmente com aparência de fera, totalmente embrutecido, tá ali judiando da mulher. E aí, isso é bonitinho também, que nesse momento ele encontra o pai dele, que também já está desencarnado. Então eles ficam super emocionados, e ele fala algumas curiosidades, né? Mas ele fala que quando você desencarna, você se apresenta maior, você sempre é mais alto. Eu falei, putz, tem uma chance aí, né? Pra mim ainda vai dar certo, né? Não vou precisar mais dar salto. Mas enfim, ele encontra o pai e aí a mãe dele explica, ela fala, olha, esse espírito aqui é mãe, era mãe e filho, nessa mesma encarnação, mãe e filho. Só que ela mandava ele roubar, ela fazia ele roubar. E num assalto, ele foi morto. Ele é morto durante um assalto. Então ele fica super revoltado, com raiva dela, porque ele fala assim, eu morri novo por culpa dela, porque ela me mandava assaltar, e agora ele está 12 anos que ele está lá judiando dela, sugando, enfim. E aí eles explicam, falam, olha, não é assim, vamos embora, né, e tal. E ele tem essa coisa, não, mas ela mandava roubar. E aí tem uma parte que dá muito pano para a manga, que depois a gente vai ver a parte doutrinária, que ela fala assim, não, mas peraí, ela mandava você roubar? Você roubava. Por que você roubou? Né? E aí até tem uma questão, a ordem errada não se cumpre. E isso é uma coisa muito difícil, né? Se a gente trouxer para o dia a dia da vida, né? Mas enfim, esse espírito é encaminhado e aí prossegue o trabalho. Uma outra situação, ele tem também uma outra vez que ele sai do corpo e a mãe dele fala assim, ó, vamos lá. Aí dessa vez, a Giza e o Eliseu voltam para casa, ele sai do corpo com a mãe e vai lá na sessão que eles fazem na casa do Eliseu, lá na outra fazenda. E aí lá ela fala assim, olha, hoje nós vamos fazer assim, nós vamos cuidar de uma mulher aqui, nós vamos fazer um atendimento. E toda vez que eu fazer o atendimento, ele fala assim, é a Ana? Não, a Ana não, a Ana está lá, por enquanto não é a Ana. E aí ele vai, e é meio tenso esse pedaço, porque ele fala assim, eles vão lá no lugar, é um casebre, tudo ferrado, uma mulher moribunda mesmo, gemendo, se debatendo, uma coisa... Aí a mãe dele fala assim, então, agora... deita do lado dela e abraça a moribunda. Ele fica, né? Será? Mas ele faz isso. E ela fala, olha, você vai doar ectoplasma para ela ficar mais um tempo na carne. E aí tem uma discussão, ele fala assim, mas para que a gente vai ficar? Ela já está velhinha, já está doente, para que vai ficar mais tempo na carne? Vai ficar mais um ano na carne? Aí ela fala assim, não, não é um ano. Ela vai ficar talvez um ou dois dias a mais. Fala, mas só isso? É, só que ela já merece purgação imediata. Ela estava nessa situação, ela queimou o karma que ela tinha que queimar, mas ela ainda precisa ficar mais um pouquinho na carne para ela desencarnar zerada. E aí também é uma outra questão que a gente pode discutir, né? A própria questão da eutanásia, tudo bem, a gente já viu por princípio já é contra. Mas você vê, quando que às vezes a gente fala coisas do tipo assim, ah, mas não sei, pra quem que tá na carne, está sofrendo tanto, podia se encarnar de uma vez, fica aí nessa situação. Mas no plano divino, tudo, absolutamente tudo, é pesado, é decidido, tem uma função. Então no caso dela, ela ficar mais uns dias ali naquela situação, fala que ela ia estar... de alguma forma o espírito estava refletindo, estava reavaliando, estava passando por uma situação e ia sair da carne melhor. Então a gente vai aprendendo com os casinhos, né? Uma outra situação, né? Ah, quando eles voltam desse atendimento, a mãe deles, eles voltam para essa sessão na casa do Eliseu, e aí ele fala assim, você comunica. Comunica, fala que é você que está aqui e tal. E ele vai e incorpora na Giza, que é a mulher do Eliseu, e dá uma mensagem. E todo mundo fica muito desconfiado. Fala assim, não, mas enfim, ele pergunta das crianças, mas fala, meu, como assim? Porque o que ele faz, ele incorpora num outro encarnado. Então é como se eu estivesse na minha casa dormindo, o Dourado está fazendo sessão lá no lugar, eu saio do corpo, incorporo nele lá, dou uma mensagem, mas eu estou viva, estou encarnada. Isso não é realmente uma coisa muito comum. Então, no primeiro momento, Eliseu fala, ah, não sei, hein, aí, por que que o Eliseu pensa? Ele nem fala, mas ele pensa. Ele fala assim, bom, quando encontrar com ele de novo, eu vou ver se ele lembra disso daí. E a mãe dele fala, melhor, presta atenção, lembra, porque ele vai checar. Né? E depois, mais pra frente, acontece mesmo. Bom, então ele segue nessa rotina de trabalho. Aí ele começa a ir lá na casa do Viçosa, fazer o trabalho, e por fim ele resolve pedir a Catarina em casamento, que era a filha do Viçosa. Até porque assim, a Marta fica lá, olha, as crianças precisam de uma mãe, eu já estou muito idosa, porque ela estava bem galinha já. Eu já logo não vou ficar muito tempo na carne, quem vai cuidar das crianças e tal. E a Catarina, ele acha que ela era bonita, boazinha, inteligente e tal. Ele pede ela em casamento. E eles ficam todo mundo, o pai dela fica contente e tal. E aí, 2 meses antes do casamento, aparece na fazenda um pessoal que vinha plantar arroz, porque na fazenda que ele comprometeu, ele resolve fazer uma lavoura de arroz, uma plantação de arroz. Então vem um pessoal, uns colonos que tinham já conhecimento nesse tipo de lavoura e tal. E aí quando esse pessoal vai lá, ele vai lá com o Viçosa receber o pessoal, ver o que o pessoal está arrumando e fala, mas, e ele vê que eles estão construindo as casas e os balcões onde vão pôr as ferramentas, a colheita e tal, na várzea, mais ou menos próximo do rio. E ele já fica, fala, mas aqui não é muito baixo, não é perigoso construir aqui? Não, mas sei lá, olha, tá perto. Né? O cara fala, não, a gente tem prática, a gente conhece, o cara até é meio irônico. Imagina, o rio tem que subir quanto? A gente está a tantos metros acima do rio, só que tinha que virar um mar para alcançar as casas e tal. Ah, tá bom, né? Por mim, vocês podem morar em outro lugar se vocês quiserem. Aqui na fazenda, né, tem muita terra, Eles podem escolher outro lugar. Não, está decidida aqui. Tá bom. Faz uns dias, ele tem uma visão. Ele vai dar cavalo e ele está num lugar que é num lugar alto, e de lá desse lugar ele enxerga toda a várzea lá embaixo. E ele tem uma vidência em que ele vê a várzea totalmente alagada. Aí ele fala assim, não é, eu vou falar com ele, porque né, eu já estou cismado, mas depois da visão, e ele vai lá, fala com o cara. O cara fala, não, isso daí, imagina, esse negócio de espírito, vidência. Não, isso aí é coisa de quem não acredita em Deus, quem não confia em Deus, não. Fala, bom, vocês que sabem, né? Então eles continuam lá e ficam lá. Nesse meio tempo, né? Ele pede a Catarina em casamento, ele casa. Eles vão, então, passar a viagem de núpcias. Eles vão com mais 3 ou 4 caboclos lá, que eles vão de carroça e tal, essa história, né? Passada mais antes. Portanto, que eles não tinham celular, mas quando já avisavam, ó, tô indo aí, né, visitar, enfim. E eles vão visitar, então eles vão na fazenda lá do Eliseu e da Gisa, viajar depois do casamento. E quando chega lá, eles fazem sessão e tal, e tem um outro trabalho, né, que eles vão fazer, sempre a mãe dele trabalhando com ele, ele sai do corpo, que é esse espírito, né, que eles vão recolher, o espírito está numa situação ruim, e o espírito argumenta assim, não, mas olha, eu só era um religioso, eu só fazia lá, ia na religião, lá eu acreditava e tal, mas eu não fazia, não vivia, mas é porque me ensinaram errado. Não tem culpa, me ensinaram errado. E aí, de novo, a gente vai ver que no livro isso aparece de maneira muito contundente, muito, até meio dura. Fala assim, ó, então, me ensinaram errado, mas por que você não buscou o certo? Né? Então, sabe, você tem a sensação de que é muito assim, tá? Não tem passa a mão. Se não é errado, não tem essa justificativa. A informação está no mundo, por que você não procurou? Né? Então, esse é um outro caso que ele faz. Depois, lá mesmo, na casa do Eliseu da Gisa, eles têm um outro caso, que eles vão lá, ele vai com a mãe dele num lugar, ele dá um plano meio sombrio, opressivo. Ele vê várias grutas, como se fossem umas construções baixinhas, assim, e tem muitos espíritos morando naqueles lugares. Ele fala que se assemelha às células, né? E eu achei interessante que o lugar chama Poço de Recuperação Mental. Né? Então é um lugar que eles ficam ali, e ele fica chocado, a mãe dele fala para ele, não, cara, imagina, podia ser muito pior, eles já estão aqui já tem ordem, já é organizado, já cada um faz sua parte, né? Então, quando eles vão lá, eles esperam uma mulher que eles trazem do trabalho, e aí é que ele fala, né, nossa, mas o que ela fez, né? Então, ela fala que essa mulher, ela foi abandonada pelo marido, e aí ela pegou, ela desesperada, ela se matou e matou os filhos, né? Ela matou a si e o filho. E aí, mas o que é interessante nesse caso, que eu achei mais interessante, que a mãe dele fala para ela assim, olha, ela não venceu uma prova kármica. Então, às vezes, você está passando por um momento de dificuldade, um momento de aflição, e aquilo é uma prova, é uma coisa que você tem que passar. E você, por mais que seja difícil, você tem que se virar, você tem que tentar superar aquilo, né? Então, é terrível. Depois eles estão lá, né, na casa da gente do Eliseu ainda, depois da viagem, e aí eles têm um momento que todo mundo fica muito triste, angustiado, sabe o que, que foi, ninguém sabe o que, que é, e aí eles fazem a sessão e mostram que assim a Marta tinha ficado muito doente, muito, muito doente. Né? Ela já tinha sido avisada, a própria Áurea, que é a mãe dele, já tinha avisado em outra sessão que ela ia desencarnar logo, mas estava tudo pronto, que no hospital tinha feito até uma casa para ela, enfim, estava tudo bacana. Mas chega um momento que assim a Marta então realmente vai desencarnar. Então o espírito fala para eles, ó, melhor vocês voltarem, né? Eles vão fazer uma sessão lá, 5 horas da manhã e tal. Não, vamos embora. Vai que talvez vocês ainda cheguem lá e peguem ainda ela encarnada. Mas não dá tempo. Eles vão, porque são 5 dias de viagem e tal. E quando eles chegam lá, eles vêem a fazenda tudo quieto, não tem ninguém trabalhando, não tem ninguém. Está tudo um silêncio, é porque realmente estava todo mundo no intenso da senhora Marta. E aí também, esse caso também é um caso digno de destaque, porque o desencarne dela é absolutamente maravilhoso. E ele enfatiza isso, né? Que é um espírito que teve uma vida tão simples, uma vida anônima, sem fama, sem dinheiro, sem luxo, sem informação, sem estudo, mas que durante a vida ela sempre trabalhou, ela sempre ajudou todo mundo que estava em volta. Mesmo assim, tanto que é bonito que quando ele está indo, tem um colono lá, um peão, que vem encontrar com ele, e vê que eles estão vindo e vem lá. E aí esse moço estava super assim também emocionado, choroso. E aí ele fala, né, que ele também devia favores para assim, a Marta, porque quando a mãe dele morreu, a mãe desse peão morreu, quando ela ficou doente, assim a Marta ia lá, levava comida, dava remédio, ajudava. E quando ela desencarnou, ela cuidou um pouco dele também. E ela fez isso com um monte de gente. Não teve filhos biológicos, mas ela acabou cuidando, né, maternalmente de muita gente. Então, o destaque aí é exatamente a questão da vida simples, mas cheia de méritos, né? Então, ela desencarna e depois ele vai saber mais pra frente que ela e ele tinham sido mãe e filho numa outra encarnação, em que eles tinham tido muito poder e tinham usado mal o poder. Então, eles já tinham meio que resgatado, mas eles ainda vieram junto aí mais uma vez, né? Tem a história do Pedrinho. Ah, tá. Então, tem a questão dos plantadores de arroz, né, que eu contei lá para vocês, e que vai chegar um dia lá, que ele já está casado, já faz uns 3 anos, sei lá, depois do casamento, que tem mesmo uma chuva absurda, e dá um vendaval, uma enxurrada horrível, e realmente todo o arrozal, todas as construções são arrasadas. Morre um monte de gente, a enchente, a enxurrada e o vento leva a gente, leva animal, leva árvore, enfim, é uma tragédia. E nesse caso, só quem se salva, que ele consegue salvar, inclusive o Cabral, é a mulher do Galdino, que era aquele chefe dos plantadores de arroz, e o filhinho dela. Então ele traz ele para casa, da fazenda, e eles são integrados lá nos trabalhos da casa. Tem também um peão, né, que é o Terêncio. Ah, muito obrigada. O Terêncio, que é um peão que está lá, e ele era um cara meio andarilho, não parava em lugar nenhum e tal. E depois ele conhece o Cabral, ele começa a se interessar lá pelo espiritismo e acaba ficando na fazenda. E ele acaba casando com a Ismênia, que é a mulher do Galdino, a mulher do plantador de arroz. E o filho dele, né, o filho dela com o Galdino, que é o Pedrinho, vai crescendo lá na fazenda, só que quando chega na adolescência, ele desencarna. E ele, todo mundo esperava, porque ele era um espírito bonito, ele era inteligente, então o Cabral já tinha falado para eles, ó, eu pago estudo para ele, vamos preparar o menino e tal, mas aí, enfim, ele desencarna. Mas aí, o que é interessante nesse caso, é que mostra que esse menino, ele era um espírito super evoluído, um espírito brilhante. E ele se encarna jovem, mas o karma não era dele. O karma era das pessoas que estavam próximas, da mãe que tinha que passar por aquela situação. Né? Tem o caso da Nife, que foi um espírito que, aí já 16 anos depois, eles vão lá resgatar a Ana. Finalmente eles vão resgatar a Ana. E é muito interessante. Tem um dia lá, ele está lá, ele tem um sono enorme, 7 horas da noite, ele não aguenta de sono, ele começa a cair de sono, ele vai deitar, e aí a mãe dele fala, vamos trabalhar. Há 16 anos que eu espero por esse momento. E aí eles vão. E ele, dessa vez ele não perguntou, Ana, toda vez que perguntava, ele estava desesperado. Aí eles vão num lugar, é um lugar feio, um lugar sombrio, tem umas mulheres lavando roupa num rio barrento, carregando pedra. E ele fica, ele fala, nossa, mas que lugar. Puxa vida, que dó, né? E tem um pedaço que é sensacional, que aí eles vão discutir a questão da justiça que a gente vai falar. E a Alice é uma personagem que estava nesse lugar onde a Ana estava, mas ela já estava ali trabalhando. Então a gente vai ver, né? Aí depois a visita no plano da aula, vocês têm aí, né? Que dá para vocês verem por aí, que é o próximo funciona. Aí o que a gente pode falar? Eu fiz algumas reflexões em cima dessas histórias, né? Então, a primeira coisa que eu pus aqui sobre o princípio e as adulterações, que é o próximo slide, né? Então, assim, como a gente perceber, como todo mundo aqui já é velho de casa, sabe, né? Já ouviu 500 vezes na sessão. Tudo vem, tudo tem origem em Deus se movimenta, em Deus evolui, desabrocha, e a Deus deve retornar. Mas, então, assim, é impossível nós estarmos fora da essência, fora de Deus. Porque a gente é semelhança de Deus, a gente é
emanação de Deus, centelha emanada de Deus. Nós estamos imersos em Deus, porque se você pensar que tudo que existe tem origem em Deus, o próprio cosmos, o próprio... né? Então, é errado, é impossível você estar fora ou longe de Deus. Só que o que as religiões têm feito? As religiões têm feito assim, olha, Deus está lá no céu, é um homão sentado lá, se for lá na capela assistindo, ele está com o dedo assim, esticado, né? Mas aí você fala, uma ideia, um conceito extremamente infantil, né? Porque, primeiro que se Deus é um homem e velho, né? Eu também estou ficando velha, todo mundo está ficando velho, mas velhice é decadência, decadência física. Né? Vai ficar o quê? Com dor de joelho, com dor de grossa, com cabelo branco. Não é? Então assim, você vai ver que é um conceito totalmente falho, né? E quando a gente. E outra coisa, as adulterações afastam da gente a ideia de que você tem todas as características divinas dentro de você para desabrochar. Isso é uma informação valiosíssima. Porque você sabe que depende de você. A informação, a capacidade, o potencial está em você. E quando você adultera isso, você diminui a sua expectativa em relação a você mesmo, as suas possibilidades. E ele fala, né, ignorar nossos gloriosos dons, né? A gente tem que lutar contra isso. A gente tem que reconhecer que é centelha divina e fazer por onde para desabrochar essas virtudes, essas habilidades, né? Ainda falando do princípio das adulterações, né, que estão no terceiro aí, né, como tanta gente ainda se acredita fora, que Deus está fora, que está longe, né? E ele fala, podemos forçar as leis para precipitar ou retardar, para o bem ou para o mal. Então, existem as leis divinas, mas eu tenho o poder de acelerar o passo ou de retardar a minha evolução. De acordo com o meu comportamento, de acordo com a maneira como eu me porto, né? Então ele fala aqui, olha que legal, ele fala assim, ó. Podemos forçar as leis para precipitar ou retardar, para o bem ou para o mal. O desabrochamento das virtudes divinas depende de nós. Chega de adular, pedir e reclamar. Então ele nos convida a ter uma postura mais proativa. Chega de ficar com choramingadeira, fazendo promessinha, adulando, dando donativo, fazendo patuar. Não, para com isso. Vamos assumir, você é centelha divina, você tem as virtudes divinas dentro de você, arregaça as mangas e vai trabalhar. Né? E aí ele destaca em várias partes do livro, como forem as vossas obras, assim vocês receberão. Né? Tá aí o próximo slide, né? Mas aí ele fala também do vício da idolatria e da questão da tradição. Como é difícil vencer a tradição. Como é difícil. Então ele fala que adorar ídolos é quase como se fosse um vício que você inocula e depois faz uma doença. E que depois para você sair disso é muito difícil. Porque aí tem a tradição. E você vê aqui no Brasil mesmo, você vê. O que você é? Ah, eu sou católica. Ah, eu não, por quê? Ah, porque minha mãe era, minha avó era, minha bisavó era, e eu sou. Nem que eu parava de falar, mas ah, eu sou, né? Porque era. Então, essa coisa do vício da idolatria, né, é uma coisa difícil de lutar. E ele fala que a luta é contra a ignorância, que é essa ideia do antropomorfismo, né, que eu falei. Que, ah, então Deus está lá no canto, é um homem, ou tem uma forma, ou é um homem, ou é uma pirâmide, ou é sei lá, eu, né? Não, Deus está na intimidade de cada um. E isso, essa informação, que é a essência do primeiro mandamento, eu sou seu Deus, não é outro Deus, está falando o quê? Não existe nada, absolutamente nada, que esteja fora de Deus, que não tenha tido origem em Deus, que não está dentro dele, que não rume para ele. Né? Essa é a essência do primeiro mandamento, que é a ideia do monismo, que Deus está diluído em todas as coisas. E isso é muito importante, porque se a gente de fato entender isso, a gente vai lidar melhor conosco mesmo. Então eu vou tratar melhor o meu corpo, eu vou tentar aproveitar melhor as oportunidades que eu tenho, eu vou tratar o outro com mais respeito, porque ele também é centelha divina, eu vou tratar o planeta, a própria matéria, com mais respeito, porque também é manifestação divina, Então, eu não, ah, se dane, polui o rio, joga fora. Não, eu vou ter um respeito também para aquilo que me rodeia. Então, esse vício da idolatria, ele fala que é uma dica, né, de como a gente ainda é inferior. Ainda falando da tradição e do vício da idolatria, né, é muito legal. Aqui que ele fala assim, ó, imaculado há milhares de anos, né, através de várias encarnações, só com muito esforço, com muita luta, você vai conseguir se desvencilhar disso. Mas é legal que ele fala assim, ó, mas um espírito superior, ele não entra nessa. O espírito superior, ele consegue sair dessa pressão. Ah, mas a minha mãe era, ah, mas se eu não casar na igreja, tudo vai ficar mal, porque vai ficar feio, né? Então ele fala, ó, espíritos elevados, mesmo embalados pela tradição e coagidos pelas pressões, eles ficam firmes. Se você pensar nos grandes imitadores, se você pensar em Jesus, eles estão nem aí para se os outros estão achando bacana, se não estão, se ele vai ser perseguido, se ele vai ser morto. E ele fala, ó, parecendo por fora cordeiros frágeis, são por dentro rochas inamovíveis. Então, quando você vê a própria imagem de Jesus, ah, ele se deixou abater, ele se deixou enrolar. Mas olha o tamanho do espírito. Mesmo quando a gente vê, quase não tem mais, né? Quando eu era criança, eu passava, na Semana Santa, eu só passava filme bíblico. Então, tinha aqueles filmes dos cristãos, com a fogueira, indo lá com os leões, né? Mas você vê o tamanho que a pessoa tem que ter para se manter calmo e ir lá enfrentar o pelourinho, por conta, tem que ter muita certeza, muita convicção interior, né? Então ele fala, eles podem parecer esquisitos para o mundo, mas são balizas do cardume humano, porque o resto, o povão, é bem o cardume, né? A manada, se está na moda, faz. O que é mais fácil, faz, né? E eles são balizas. Pode ver que a maioria desses grandes espíritos, na própria época dele, ele não é reconhecido. Ele vai ser reconhecido como um grande mestre lá na frente, né? Porque eles, em geral, estão à frente do tempo, né? Então, eu falei da revelação, né? Então, eu fiz aqui sobre a revelação. Então, como eu falei para vocês, a coisa mais importante, ou pelo menos as duas leis mais evidentes nesse livro, é a questão da mediunidade, da revelação e dos dons, né? Então, ele fala que toda a estrutura espiritual, acho importante isso, eu fiz até em grifo, né? A estrutura espiritual repousa na ação mediunista, mediúnica ou revelacionista. E é verdade, por quê? Porque a gente, toda a informação doutrinária que a gente tem, tudo, a lei foi entregue assim, todos os informes doutrinários vieram através da revelação. Todos. Moisés recebe a lei através da revelação, Jesus praticou o mediunismo, Krishna, Hermes, tinha lá a viagem lá do iniciado, né, que ia do sétimo céu ao máximo de luz, ao máximo de trevas. Então, sempre as informações vieram através da revelação, né? E é legal ele falar assim, olha só, o mundo está cheio de conhecimentos e conquistas científicas, mas em serviço de amor, quem está dando testemunho? Embora corra no mundo muito dinheiro, muita pompa, os arrancos do coração são pouco vistos. E aí ele fala, mas por que isso? Por causa da pobreza da revelação, né? Porque é pobre no intercâmbio. Por quê? Porque quando você vai, quando você frequenta um lugar que tem, que pratica constantemente a revelação, qual que é a função da revelação? Advertir, ilustrar e consolar. Então, quando você tem o dom de iluminação, você recebe informes vindos do plano espiritual. Então, você vai saber, ó, você está na certeza divina, você tem que trabalhar para desenvolver. Ó, o espírito é imortal. O que você faz aqui na vida, quem viveu mais de acordo com os 10 mandamentos, desencarna bem. Quem desencaminhou, desencarna mal. Então, a revelação traz as informações. Quando você tem isso escondido, quando você tem isso abafado, o que que acontece? É muito mais fácil você enveredar pelo caminho do mal ou do errado. Por exemplo, você esconde. E com a revelação também você sabe da imortalidade da alma, da reencarnação. Quando você esconde a reencarnação, por exemplo, que é uma lei só, né? Se você deixa de acreditar na reencarnação, você acha que é uma vida só, eu vou botar pra quebrar, vou aproveitar o máximo, se dane o mundo, não chamo Raimundo, não tô nem aí. Vou pisar na cabeça do outro pra ter o carro que eu quero, pra melhorar, pra correr, pra fazer. Então, veja, a revelação, ela é importante, e quando ela é truncada, né, os religiosos profissionais deitam e rolam, né, que é o que ele fala no próximo slide aí, se você for ver, no, na parte central, no parágrafo do meio, ele fala, os clérigos tudo fizeram para anular o culto da revelação. Por quê? Porque eles iam ser desmascarados, né? Atiraram a humanidade ao desleixo dos deveres e à consequência das obras. E o que é mais interessante? Transformando continentes, países, raças, povos e homens e classes em inimigos. Então, veja, até a natureza, se a gente souber que todo mundo é irmão em origem, acaba a ideia de assim, não, eu sou europeu, ele é africano. Ah, não, mas eu sou da raça ariana, o outro é da raça não sei o que lá. Ah, eu sou suíço e o outro é afegão. É? Não. Acaba com isso. Quando você tem a revelação funcionando, você vai saber o quê? Até porque, gente, os papéis, eles se cambiam. Então, ora você está encarnado na Suíça, na próxima você está lá no Iraque, sei lá, na África, você é aborígene lá na Austrália. Então, essa ideia de que eu sou de uma raça superior, o outro é menos, ou porque eu tenho uma profissão, ou eu tenho um povo, e essas divisões todas, elas acontecem por causa disso, por causa da falta de formação espiritual. Né? O exagero, o absurdo do absurdo, que é isso aqui, amanhã vai ter um jogo que foi transferido para a Espanha, porque os argentinos, dois times do mesmo povo, da mesma nação, River Plate e Boca Juniors, eles iam se matar, não teve jogo lá, porque eles iam se matar. Né? Então, como a gente acaba se dividindo, e não é nem assim, terráqueo marciano, ou, sei lá, brasileiro e, sei lá, russo. Não, é todo mundo argentino ali. É um exemplo, mas vê como a gente tem essa coisa de dividir, e eu me acho no direito de espantar o outro, matar o outro. Eu nem conheço ele, mas ele é do outro time. Né? E se a gente tiver essa informação, que todo mundo é centelha divina, pelo amor de Deus, né? Cai na real. Então ele fala, né, que somos irmãos por natureza e iguais em origem. Então, isso também achei interessante. Ele fala assim, ó, as variações em evolução não devem ser motivo de discórdia e sim de mútuas obrigações de auxílio. Então, eu nasci num país desenvolvido com alta tecnologia, eu não tenho que usar isso para oprimir a outra nação que é subdesenvolvida. Eu deveria usar meu conhecimento e a minha tecnologia para ajudar aqueles ali também a se desenvolver. Só que...
Nem só desenvolver, até se alimentar.
É. Sim.
Porque um joga fora a comida e o outro...
Bata a fome.
Bata a fome. É. Não pode ensinar o outro a fazer a comida direito, sabe?
Pois é.
É um horror.
É um horror, né? E aí ele fala, né, que eu achei tão bonito isso aqui também, ele fala assim, o culto da revelação é manancial de consolo. Na paz comporta-se como jogos de luz e na tormenta como um aguento de final. Né? Então, na hora que você está desesperado, aquilo vem como um bálsamo. Quando você não está desesperado, aquilo te envolve, te eleva, né? Te traz bem-estar, te traz conhecimento. E no livro a gente vai ver vários personagens. O Cabral nem se fala, né, que era um médium de transporte. Assim, a Marta que vinha, via lá a Áurea. O Terêncio, que era o peão lá, que também começou a trabalhar. E ele tinha um guia que fazia atendimento de cura, né, passava receita. A Augusta, que é a mulher do...
É a mulher do cara
do Vitória. Né? Ela também tinha a Gisa, que era a mulher do Eliseu, todos eles tinham dons mediúnicos, né? Isso está no livro. E falando um pouco da lei, então, agora, né? Então a gente viu, o livro destaca muito intensamente a questão da revelação, mas também da lei. E é interessante, tem uma coisa aqui que para mim foi uma maravilha, não sei para vocês, mas ele fala assim, a lei é uma e única, porém a capacidade de flexão dela vai ao infinito. Então, olha, as leis que regem os planos dos mundos são sempre as mesmas, nas zonas infernais ou nas zonas divinais, tá? O que varia é a tonalidade. O crime é sempre um só, o que varia é a intensidade. E é interessante porque a gente ouve E tem até nos folhetos dos seus olhos que Jesus fala assim, ó, aquele que pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Aí você fala, poxa vida, mas caramba, eu só fui um pouquinho invejosa. Eu fui contra a lei do mesmo jeito do cara que matou e torturou. Não, puxa, eu só fiz uma coisinha aqui, né? E eu infringi todos os mandamentos, é como pecar contra toda a lei. Que é isso? Parece muito rigor. Mas olha que interessante, né? Ele fala assim, ó, aquele que infringe uma parte da lei, infringe toda a lei. Há um todo que se fraciona ao infinito, né? A tonalidade da falta é que define a purgação. Porque no fundo errar é errar. Porque a lei é o conjunto, né? É a lei de equilíbrio universal. Quando você errou contra a lei. Qual vai ser o tamanho da purgação? Qual é o tamanho do comprometimento? Vai variar de acordo com o tamanho do erro. Mas você infringiu a lei.
É, mas também tem isso, né? Que ele fala da. Se você dependendo do seu conhecimento.
Sim.
Quanto mais você conhecer, mais se você for invejosinha, nada, você vai ser muito mais cobrada do que uma pessoa que não conhece nada.
É o que ele fala da tonalidade, né?
Da tonalidade. E é interessante que, veja, a lei, ela só é universal por causa disso. Porque ela tem a ver com o que você sente. Isso não tem ninguém fora registrando, marcando. Não, está marcado você. Porque ali já estava registrado a sua intenção, a sua possibilidade, a sua quantidade de conhecimento. Então, aquilo vai ter um peso. Por isso também tem a lei do peso específico. Porque é o peso que vai ser específico seu. Né? Considerando todas as variáveis, é o que foi marcado para você. Né? Então, mas é interessante, né? Ainda quando ele fala da lei, isso aqui também eu achei muito legal. Que ele fala, ela fala muitas vezes no livro, a lei não é particularista. Perante ela, tudo e todos são iguais e não existem parentes ou prediletos. Isso aqui... mais tarde, mais tarde. Exatamente. Então, ele fala assim, não tem predileto, porque nesse caso aqui, no livro, aparece esse caso da mulher, que é o ladrão que a mãe mandava ele roubar. Então, ai, meu filho. E a própria Áurea, tem hora que ele fala assim, ai, mãe, mas você é um espírito tão evoluído, você... Não, não tem mãe e filho, nós estamos trabalhando, nós somos dois espíritos que estamos trabalhando. Né? Quando ele vai, esse pedaço também, olha, eu até estava comentando com o Zé, se alguém falasse para mim assim, do livro inteiro, qual frase você escolheria? Era essa aqui. Porque quando eles vão fazer um recolhimento da Ana, eles estão lá, eles chegam lá e eles veem as mulheres lá com roupa de barrento e carregando pedra. E ele fala, nossa, mas que dó. Eu sei da justiça divina, mas, puxa vida, o que elas fizeram de tão errado para fazer tá desse jeito? Ainda mais sendo mulher, dá mais dó. E aí a mãe dele fala assim, filho, ó, não há homens nem mulheres no fundamento. Mas sim espíritos e faculdades, liberdade de obrigações, atos e consequências. Eu estava falando com ele que nós estamos vivendo um momento que há tanta discussão na questão até de gênero. Ah, não, é homem, é mulher, é transgênero, é homossexual daqui. Meu, não tem homem, não tem mulher, não tem... existe o espírito. Existe o espírito e ponto. E o que ele faz com as faculdades? O que ele faz com as liberdades que ele tem? Como ele assume as obrigações? Atos e consequências. É, então, porque, ah, não, né? Dá dó, só uma coitada, principalmente sendo mulher. Mulher, como assim? Nós estamos falando do espírito. E a lei é soberana, ela está acima dessas coisas. De gênero, meu irmão, é meu filho, é meu pai. Não, são espíritos que estão evoluindo. Né? Então a gente tem aqui os casos do Cabral e da Ana, né? Eu falei também do filho, né? Ladrão, lá tal. Ah, que é a mãe, que é o filho. Não. É, nós somos espíritos e estamos evoluindo, né? Então ela fala exatamente isso. Essa é uma frase do livro. Em face da lei, ninguém é pai nem mãe, filho nem irmão. Todos são iguais. Isso aqui é interessante. Os roubados e fraudados também são iguais perante a lei. Porque quando você rouba, quando você frauda, o outro também, a lei também vale para ele. Também ele merece respeito. Né? Ou até como a gente faz essa diferença, não, é o meu filho, é a minha nacionalidade, é o meu país. Olha legal isso, ele fala assim, no amar uns aos outros não cabe conceito de raça, credo, religião ou política. Não é assim, ó, amar uns aos outros se o outro for homem, se ele for brasileiro. Não tem isso, né? Se ele for da raça tal, não. É amar uns aos outros e ponto.
Mas é o que você falou, né? A gente é muito sectário.
Exatamente. Mas por isso que na aula do Oswaldo, ele fala muito das panelinhas, do sectarismo, ele usa muito essa expressão, né? Então, e é muito duro, né, quando ele fala da lei. Ele fala só, vós que sofreis, a culpa é de vossas obras. Porque tem umas horas que ele fala com a mãe dele, poxa, mas que tanto sofrimento, a gente também, a gente é humano, a gente, poxa vida, fala, ó, não quer sofrer? Não é, é assim, é curto e grosso, direto e reto. Né? E aí ele nos convida, né? Então tem umas coisas muito legais, vocês vão ver aqui na justiça divina, que a gente estava falando da lei e agora a gente fala da justiça divina. O que, que é a justiça divina? É esse mecanismo, né, que não tem ninguém controlando, é um mecanismo divino, por isso ele se autogerencia, ele se autodetermina, né, e que vai acionar luzes ou trevas, benéficos ou sofrimento de acordo com aquilo que você fez. Por isso é universal. Não tem ninguém julgando, não tem protecionismo, não tem quebra-galho, não tem jeitinho. Não, é você e a sua consciência. Então ele fala assim, na consciência de que somos iguais perante as leis fundamentais, nós temos o quê? Que nos comprometer com o nosso dever para que nossos direitos sejam preservados e garantidos. Então, se eu quero que meus direitos sejam preservados e garantidos, eu tenho que estar de acordo com a lei. Porque não adianta eu querer, que é o que ele falou, que eu coloquei no slide anterior, né? Aquele que foi roubado e fraudado também tem os direitos que devem ser respeitados. Então, se eu quero que os meus... Até é interessante que ele fala assim, você normalmente nega quem rouba, quem frauda, quem mente, você nega para o outro aquilo que você acha que é direito seu. Porque o seu, você não quer que seja roubado. Você não quer ser subtraído de nada, mas você faz do outro. Né? Então ele fala, o homem pelo livre-arbítrio, né, deve desviar-se, né, das coisas ruins. Né? Então ele fala, ó, o equilíbrio, né, olha que legal isso, eu vou ler inteiro. O homem pode, pelo livre-arbítrio, desviar-se. Mas uma ordem superior de equilíbrio impera sobre tudo e todos. E chega uma hora que forças organizadoras necessitam intervir. Um pêndulo supremo age enveredando os homens no rumo devido. Então, veja, não é alguém, não é um juiz, é uma força organizadora. Chega uma hora que ela tange o espírito para o caminho certo. Né? Você vai sendo levado, você vai sendo conduzido de volta. Não tem jeito. Por quê? Porque a evolução é uma lei divina. E todo mundo um dia vai se justificar. Pode demorar mais, pode demorar menos. E essa é a verdadeira misericórdia divina. A misericórdia divina não é perdão. A misericórdia divina é sempre oferecer a oportunidade de fazer de novo. De tentar mais uma vez. Né? Então ele fala, né? Por inconsciência, né, do que seja realmente justiça, o amor dos pais, dos familiares, das raças, acabam sendo vertentes de separação e ódio. Então, aquilo que eu falei, eu odeio o outro só porque ele torce para outro time. Eu odeio o outro que nasceu em outro país. Mas isso é inconsciência do que seja a justiça divina mesmo. Tem até a chute no próximo aqui. Ele fala dos egoísmos consanguíneos. Isso é bem legal também. Ele fala assim, ó, uma justiça divina não se filtra por egoísmos consanguíneos. Né? Pai é um. Né? Pai é Deus, o princípio é um. Enquanto o encarnado julgar parentesco só da carne e do sangue, ele vai ser bruto. Porque é o que eu falei, as posições se modificam. Então eu vou agora fazer tudo só porque ele é meu filho e eu quero que o resto todo mundo se dane. Mas espera, o outro que eu falei que se dane, talvez tenha sido meu filho na outra encarnação, ou vai ser meu filho na próxima. Né? Então a gente tem que estar ou enxergar além dessa coisa só dos laços de sangue. Né? Então ele fala isso, né? Os títulos e coroas do mundo ficam para trás. Né? Quando você desencarna, surge o quê? Apenas um ser, não importa qual a função. Ah, você era médico, ele era pedreiro. Mas e daí? Você foi um médico que agiu direito, que cumpriu os 10 mandamentos, que honrou a sua profissão? Você foi um pedreiro que era uma boa pessoa, uma pessoa que trabalhou sério? Que... Quando você vai para o lado de lá, a justiça divina só quer saber se você foi bom ou mal. Né?
A gente não pode esquecer que a gente encarna e desencarna, sozinhos e sem nada. A gente vem sem roupa do corpo e vai embora sem roupa do corpo. Porque do outro lado, a nossa vestimenta é a energia que a gente tem.
Exatamente.
Mas nada, quer dizer, você ficar adquirindo milhões, trilhões, pra quê?
Não, e até isso, né? Ele fala muito dessa coisa do parente, mas é o filho, é não sei o quê. E ele fala que não, as posições se mudam. E é interessante que ele fala assim, ó, na vida as posições se cambiam. Tanto que existem belas amizades entre estranhos e ódios mortais entre irmãos. Então você vê, às vezes, é no parágrafo do meio, você vê às vezes uma situação que você tem um amigo que, nossa, você está super bem, você gosta, tem atenção, afinidade. E às vezes uma pessoa da sua própria família, que é um ódio, às vezes uma situação ruim, né? Porque talvez estão ali para superar alguma coisa que ficou, né? Ah, tá, beleza, é verdade. Bom, a gente está ainda no sobre a justiça divina, tá? Então começa, não se pode ser eternamente ignorante. É, beleza. Então, é porque se eu tivesse digitando aqui era mais fácil, né? Então, e aí ela fala isso, né, que é o que a Mara falou da questão da responsabilidade. Não dá pra gente continuar pra sempre falando, eu não sabia, ah, mas eu não vi, ah, mas... Não, você não dá pra ser eternamente ignorante nem negligente sem responsabilidade. A lei de progresso é um fato, né, então ele fala aqui, né, a soma, né, a maior soma de conhecimentos implica um maior grau de obrigações. Isso, se a gente for ver, até na justiça humana é assim, né? Você vê, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que é adulto, ele tem um tipo de pena, ele é julgado de um jeito. Se for uma pessoa que é considerada incapaz, ou porque é deficiente mental, ou porque é criancinha, sei lá, a pena é outra, né? Então, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais capacidade de avaliação você tem, mais grave o seu crime. Né? Então, mais responsabilidade você tem. E uma coisa que é legal quando ele fala da justiça divina também, que é até engraçado, porque ela fala assim, ó, há muitos modos de pagar uma dívida. Pode fazer troca, pode ser a prazo, pode ser com trabalho. É, não, ela escreve assim mesmo, né? E o resgate acontece sempre no momento mais favorável. Isso também é legal. Porque assim, na justiça divina, quando você fala de justiça divina, não tem pegadinha. Ninguém quer te ferrar. O plano espiritual não está querendo te fazer você se dar mal. Pelo contrário, a lei divina, ela sempre funciona no sentido de favorecer, de facilitar. Então, quando você... Que às vezes você tem, por exemplo, no caso dos lançadores de arroz, que eles morreram lá na enchente, depois é mostrado que no passado, lá remoto, eles tinham participado de uma guerra, onde eles tinham rebentado um dique, e um monte de gente morreu afogada porque eles rebentaram o dique nessa situação de guerra. Então, até ela fala que eles tinham a oportunidade de pagar com o trabalho. Quando o Cabral falou para ele, vocês querem mudar em outro lugar? Vamos morar, vamos em outro lugar. Não, ih, arrogante, eu sei, estou fazendo. E foi. Mas mesmo assim, aquele momento era o momento mais favorável. Então, quando você fala, puxa vida, mas uma coisa que fez tão lá atrás, e quem frequenta a sessão, você vê às vezes, a pessoa vem fazer um pedido, certo, uma reencarnação lá, fala, puxa vida, 2000 anos, não prescreveu ainda isso, né? Pelo amor de Deus.
Não prescreve
nada. Exatamente, não prescreve nada. E o que, que ele fala? Mas o momento é sempre favorável. Então, de repente, nessa encarnação, você está passando por um negócio que tem a ver lá com 2000 anos atrás, porque esse era o momento melhor. Você estava com espíritos ali do seu lado que de repente podiam te amparar. Ou você tinha...
Você fala que a gente fica casado aqui. Você pode ser...
Exato, exatamente.
Não,
pode
ser
uma dia, né? É. Exato, pode ser com trabalho. Né? Então essa coisa assim, ah, você judiou de alguém, você vai ter que ser judiado. Não, necessariamente. Você pode trabalhar.
Agora,
enfim.
O roteiro esse caso, eu acho também muito interessante, é que mostra que é a arrogância das pessoas.
É.
Porque no nosso, jogando isso para o nosso dia a dia, quantos anjos da guarda, que são pessoas que não estão nem aí, que vêm, batem e te falam alguma coisa, você olha ali e fala, não estou pensando, é esse cara que tem medo para falar para mim. E se a gente parar para pensar, é muitas vezes a própria espiritualidade agindo, mandando um aviso.
Vocês prestem muita atenção no que a Tamara falou, certo? Porque nós vamos voltar exatamente nisso, isso foi, vai cair como uma luz. É maravilhoso. Mesmo aqui no caso do Terêncio, né, que eu coloquei aqui no quarto, no baralho, o guia do Terêncio, que era o peão lá da fazenda, ele é um médium de cura. Ele dava receita e tal. Né, ele atendia a problemas médicos. E ele fala que o guia dele, no passado, ele tinha participado de uma guerra e tinha matado muita gente. Então agora o trabalho dele era lutar, zelar pela saúde das pessoas. Ele tinha que se empenhar para que a pessoa, pela vida. Porque ele ceifou vidas, ele foi pela morte, agora ele tem que suar a camisa tentando ajudar as pessoas a ficarem vivas e saudáveis. Né? E aí ele fala também, quando a gente fala de justiça divina, a gente pensa também em intercessão. Ah, então eu vou na sessão, meu filho está doente, meu Deus, eu já começo antes de ir para a sessão, eu falo, meu Deus, meu filho vai ajudar com Menezes, né? A gente faz a intercessão, quer pedir pelo outro, mas ele coloca direto e reto, como eu falei. A intercessão não é válida sem o concurso do merecimento. Então você pede, também não te cabe julgar, você pede, você vai, você pede, você põe nome no livro, mas saiba que nem todo mundo vai receber, não vai receber na mesma intensidade, porque tem a questão do merecimento.
E aproveita
para
quem pede.
Oi?
E aproveita para quem pede.
Sim, é mérito de quem pede, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que o outro vai receber.
Às vezes fica esperando para dar o live, atender quando tiver condições, né?
Esse slide aqui, ele fala principalmente do resgate da Ana, né? Que eu falei para vocês, eu falei por cima. Já lá no final do livro, então ele vai com a mãe lá e chega lá e vê ela carregando pedra, que eu falei, então o primeiro furo que ele dá é essa coisa de, ai, coitada, sendo mulher, né? E aí ela já vai e fala, não, homem, mulher, que conta são os atos e as consequências, né? E ele, mesmo assim, ele fica abalado e tal, e de repente ele está lá andando, ele vê a Ana. Né? Ele vê entre as trabalhadoras lá, entre aquelas mulheres, ele vê a Ana. E quando ele a vê, ele fica abaladíssimo, ele fica, meu Deus, é Ana, né? E a mãe dele fala para ele assim, ó, ou somos os soldados do Senhor ou nada. Se quer ficar e auxiliar, levante-se em ânimo. Diga, Senhor, cumpre essa lei. Quero ser o servidor da Imaculada Justiça. Ela dá um, chega para lá nele, tá bom? Tipo,
acorda,
né? Tanto que ela fala, na hora do perigo ele se reconhece herói. Fica firme. Ela, não, é verdade, ela fala assim mesmo, né? Porque quando ele vê que era a Ana, ele, gente, aquela era a mulher, o amor da vida dele, que ele largou tudo. Na outra encarnação, ele mandava para sucuir a família, filho, eles abandonaram tudo. Ele era casado, tinha dois filhos, e ela era casada e tinha seis filhos. E eles largaram tudo, largaram a família, largaram a filha, largaram tudo. E numa época remota, hoje isso já é ruim, imagina no passado. Né? Isso representava o quê? Representava não só sofrimento, mas passar necessidades, né? Mas aí você vê que quando ele está lá, que ele vê ela ali, ele fica, né? E ela fala, ó, ou somos soldados do Senhor ou nada. Fica firme aí. Né? Na hora do aperto, se reconhece o herói. E aí ele respira fundo e tal, e aí eles vão lá procurar o chefe daquela região, eles vão num lugar lá, tem umas grutas também, aí eles falam, gente, mas isso aqui é praticamente uma caverna, uma lapa, né? O pessoal vai ficar aqui. Mas aí eles ficam lá sentados, fala com o líder lá do lugar, e ele fica lá, né? Mas aí ele já está lá todo nervoso, porque mandou chamar a Ana, né? Aqui do Currincou. E ela fala para ele, deixa a Ana e encare o ser universal que merece amparo legal. Então a gente veio aqui, para, ela é um espírito. E viemos aqui porque está na hora dela ser recolhida. né? Mesmo assim ele fica lá, né? E quando ele escuta as vozes, que ele vê que eles estão vindo, ele escuta a voz dela lá falando, ele fica tão aflito que ela fala assim, ó, sente-se rapaz, e haja como se não fosse nada. Aqui estamos representando a justiça do Pai e não a nós mesmos. Não sei se você fala, putz.
Sentimento humano não é fácil.
Então,
é difícil, né? Porque uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender é aprender a amar. E como é que fica complicado você entender o que é o amor quando você individualiza?
Exatamente. Exatamente. Porque ela está falando só, ele tá, mas pensa, se coloca no lugar de Cabral.
Não,
você está ali, você vê uma pessoa que você ama, você foi apaixonadíssimo, mesmo que foi um filho, alguém que você tem um laço estreito, e você vê a pessoa naquela situação ruim, sofrendo, você fica desesperado, você vai reencontrar depois de não sei quantos anos. Né? E ele fala, ó, sente-se rapaz, age como se não fosse nada. Né? Nós estamos aqui representando a justiça, e é isso que você falou. Nós estamos aqui, é um espírito, não é a Ana, não é o Rafael, não é o Coroado, né? Vai além das identidades individuais. Né? Mas aí, né, a gente vê que tem aí esse sofrimento. E aí tem um pedaço mais na frente que a gente vai falar aqui, né? Então, ainda falando sobre a dor e sofrimento. Então, isso aqui a gente estava falando da justiça divina e a gente vai falar agora da dor e sofrimento. Então, primeira coisa, né, que fica claro, o Polidoro coloca isso, que eu acho que é sensacional, porque há algumas correntes religiosas que acham que o sofrimento produz evolução. Não é verdade. Ninguém foi emanado para sofrer. Sofrimento não é um tipo de evolução. Sofrimento é consequência de desequilíbrio. Né? Como o Sr. Oswaldo escreve no Gênero Eterno, ele fala que a dor é a necessidade levada ao extremo máximo. Né? Então, você vê, nós não somos feitos para sofrer. Mas, ele fala aqui, eu vou ler de baixo para cima. Quando a dor fala, ele disse a frase do livro, quando a dor fala, ela não é meiga nem sublime. Ela é repelente e cruel. Aí a gente obedece. Quando você está se ferrando, você obedece. Então ele fala, puxa, sejamos mais inteligentes. Por que eu preciso ir lá, dar a cara na parede, sangrar, sofrer, para depois falar, não, então eu vou por aqui porque é melhor. Vamos usar a cabeça, vamos ser inteligentes. Para quê, né? Só que ele fala aqui, bem faz aquele que aproveita a dor. Então, veja, não é que a dor evolui. Mas se você já errou, se você já fez besteira, se você já está numa situação de sofrimento, usa esse sofrimento para aprender e não fazer de novo. Né? Que ele fala, converter-as em joias da alma pelas lições que encerram. Eis o único mérito de sofrer. Então, não é, ah, então eu vou me autoflagelar, eu vou virar um faquir, vou ficar lá deitado numa cama de prego. Né? Vamos. Está sofrendo, está passando por um aperto, usa aquilo para aprender, usa aquilo a seu favor. Né? Devemos pensar com a própria cabeça. Isso daqui, agora falando da responsabilidade individual, que eu acho que é um tema que também é legal que o livro levanta essa questão. Né? A questão da gente pensar com a própria cabeça. Né? E que a lei não abre precedentes para o crime. Isso daqui a gente pode ver, principalmente aqui, né, eu coloquei a ordem errada, não se cumpre. Que é o caso lá, mas veja como isso, se a gente trouxer para a vida da gente, como isso é difícil. Porque é o caso aqui do ladrão e da mãe, ele fala, ah, mas ela me mandava roubar, se eu não roubasse, ela me batia. Mas como é que você roubou? Não fosse? Ordem errada não se cumpre. E se a gente trouxer isso para a vida da gente, quantas vezes você acaba fazendo alguma coisa no trabalho, e que, né? Essa questão é uma questão que foi muito discutida, até por alguns pensadores, filósofos e tal, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Né? Vocês sabem, lembram, né? Teve o julgamento de Nuremberg, lá os nazistas que sobreviveram foram aprisionados, eles foram lá na prisão de Nuremberg e foram julgados. E teve alguns que falaram assim, não, mas eu só estava cumprindo ordem. Mas você mandou o povo para a câmara de gás e você metralhou. Ah, mas eu estava cumprindo ordem, então não tenho culpa. Né? E aí a gente vai ter essa questão, né? Será que se o Espírito que nem Jesus tivesse encarnado, ele tinha feito isso? Com certeza não. Ele ia preferir morrer, como seus avós, ser vítima do algoz, mas não ia fazer isso. Né? Então ele fala, ordem errada não se cumpre. Então é complicado, né? Mas isso é difícil também da gente pôr em prática na vida do dia a dia. Tem hora que você faz coisa que você acha que não está tão certo, porque, né?
Mas aí o conforto e a arrogância, olha o poder que eu tenho, a vaidade que eu tenho, tem tanta coisa, não somos nós para julgar.
Sim, mas é, mas olha, Amaral, no próximo item aqui, ele fala isso, que ordem errada não se cumpre. Então você está falando do subalterno. Mas ele fala, também é muita responsabilidade mandar. Mandar é função de muita responsabilidade. Então, tanto aquele que é o que se submete, o funcionário, tem que pensar com a própria cabeça, mas é muita responsabilidade também quem manda, né? Quem tem cargo. E aí que a Mara falou, né? Todo mundo quer ter um cargo importante. Todo mundo quer ser importante, quer ser rico, quer ter um monte de funcionários, né? Mas mandar é muita responsabilidade. Quando você pensa, mesmo quando você pensa numa figura pública, né? O quanto o cara está dando de exemplo, hoje você tem aí um cara, um jogador de futebol que tem não sei quantos milhões de seguidores. Então, aquele cara, ele é um formador de opinião, ele está sendo visto. Que exemplo que ele está dando? Né? Que mensagem ele está mandando? Né? Então, ele fala, né? Culpado é quem ensina errado, e aí a gente tem outro caso lá do carinha que falava, ah, mas ensinar errado. É culpado quem ensina errado, mas também é culpado quem não buscou o certo. Porque lá naquele caso, que ele fala, ah, mas eu estou aqui pagando, mas ensinar errado. Não, mas você não procurou o certo. A lei nunca falha. Né? Ainda falando da responsabilidade individual, ele fala também, e aí eu vou contar mais direitinho o caso da Nice. Eles vão lá, então eles recolhem a Ana. Ah, é muito engraçado isso também, antes da Nice. Porque aí a Ana chega, né? Ele estava lá todo nervoso. Aí quando ela chega, que ela os reconhece, ela chora e fala que está muito arrependida. E a Áurea abraça ela. Ela fala isso dos filhos, dos nossos filhos. Não, eles estão bem, já estão crescidos. O rapaz é advogado, a menina é professora, tal, e aí ele fala, não, eles estão bem, já estão crescidos, estudaram, tal. Tem os outros filhos também, que eu me casei de novo, ela fica uma onça. Ela fica, na mesma hora ela fica, porque ele casou de novo, né? E aí a...
Vai
lá na foi quase isso, vai lá na né? Então, quando ela tem esse... Não, mas a mãe dele, a Áurea... Do mesmo jeito que ela dá um corte nele, ela dá na mesma hora um corte nela. Ela fala, se você queria que seus filhos ficassem sem mãe, sem cuidado, sem ninguém cuidasse dele, aí ela recolhe o time, né? Enfim, aí ela fala que se arrepende e tal, e eles vão levar ela daquele lugar. O que vai acontecer com a Ana? Ela vai ser levada para um lugar onde ela vai ser treinada, porque ela vai fazer parte de um trabalho espiritual. Então eles falam assim, que ela já merece sair daquele lugar, porque uma parte do cargo dela, ela já queimou se arrependendo. E como ela se arrependeu, agora o resto ela vai pagar com trabalho. Que é aquilo que a gente falou da troca, né? Então, quando eles estão indo embora, então agora eles estão em um lugar que fala assim, ó, aqui é um túnel. Elas entram num túnel. Fala assim, tá a Áurea, o Cabral e a Ana. Então, tem uma funcionária que leva eles até o túnel e fala, olha, aqui está escuro, mas eu vou providenciar a iluminação. E aí a Áurea fala assim, não precisa, tem luz própria. Olha que lindo, né? Só que legal. E eles estão. E a Nice, quando vê aquilo, que é essa funcionária, fala, ai, por favor, você é tão maravilhosa, né? Pede por mim, intercede por mim, né? E aí ela fala assim, não, Nice, eu já sei do seu caso. Ela fala, você sabe meu nome? Não, eu sei do seu caso. E eu vou vibrar para que você pense bem, para que você haja bem, para você logo merecer um lugar melhor. Né? E aí, né, que ela fala, o que aconteceu com a Nice? A Nice, numa encarnação passada, ela teve muito poder. Ela era uma encarnação que ela teve muito dinheiro, muitas amizades, muito poder. E sabe o que ela fez? Ela comprou a autoridade. Ela comprou a justiça. Então a gente fala assim, mas esse livro é atual?
É.
Só você ligar a Globo News.
Tem alguma
generança, né? Então ele fala aqui, né? Ai daquele que é investido de autoridade e a vende ou compra. Pobre de quem afronta o decoro funcional. Isso está no livro desse jeito. Pobre de quem afronta o decoro funcional. Não existe função meramente humana. Olha aqui. Quem frauda a lei a qual se propôs servir é réu perante Deus. E aqui a gente pensa imediatamente nos políticos e tal. Mas mesmo, mas não só eles, né? Quando você pensa, veja, quem frauda a lei a qual se propôs servir. Quando você estudou para, sei lá, ser um engenheiro, você recebeu um crédito. A pessoa que te contrata, ela acredita que você vai cumprir aquilo que você aprendeu, que você vai executar aquele trabalho com lisura, com seriedade, né? Então, quando você frauda a lei a qual você se propôs cumprir, quando você, e o seu teu engenheiro, pode ser a empregada doméstica, que eu falo, olha, você fica aqui, cuida da casa para mim.
Eu não saio muito longe. Tirei a data. Eu sei que não pode passar no farol vermelho, né?
Exato.
E aí, fala.
E quando você nasce sabendo do seu plano de encarnação, também você está se propondo a cumprir a lei.
Também. Também quando você é preparado antes de encarnar, né? Que alguém falou, ó, tal, vai lá, vai ser assim, vai ser aquilo. Então quando você frauda a lei é que você se propôs servir, né? Então ele fala que ela, e veja, pobre de quem afronta o decoro funcional. Quando você não leva o seu trabalho e você vende facilidades, né? Então,
eu vou falar uma coisa claro. Que eu tenho, não é na sua sequência, mas eu, quando eu li esse livro algum tempo atrás, eu li já não faz muito tempo agora, e você falando, eu vejo o seu Oswaldo falando, porque esse é um dos livros que mais tem a fala dele. Então, assim, as colocações dele que ele falava no dia a dia, esse livro bate, essa da lei, antes da Ana, aquilo da Áurea falando. Sabe, você falando, quando eu li também a coisa, eu vejo ele, a expressão dele, aquela energia falando.
É,
é um livro simples, como
isso
você
que eu falei.
Diz, porém é como é
contundente.
É a colocação dele do dia a dia. Eu só queria colocar porque.
É isso mesmo. E aí ele fala, né, ainda falando da responsabilidade individual, né? Então, esse item do meio, eu acho mais difícil, né? Porque, veja, vamos lá, começar pelo primeiro, vai. Então, ele fala assim, olha, nós temos... Por que você tem responsabilidade individual? Olha só, ele fala, nós temos virtudes por desabrochar, meios para realizar, liberdade para usar bem ou mal, os ensinos revelados, os exemplos dos mestres. Meu, a gente tinha que ter responsabilidade. Porque, olha lá, né? Você tem a virtude, tá? Você tem uma habilidade. Você tem um meio para realizar. Você está aqui, você está encarnado, você tem a oportunidade de encarnar. Você tem a liberdade de usar aquela habilidade, aquele dom, para o bem ou para o mal. Você tem os ensinos que você já fez. Já entregou os 10 mandamentos, tem um exemplo, Jesus veio e deu exemplo. Você vai falar o quê? Não tem responsabilidade? Né? Essa frase do meio eu acho também muito interessante, porque ele fala assim, ó, os erros são cometidos à custa de virtudes mal usadas, então, de atributos mal entregados. Então, você vê, quando você tem uma habilidade, você tem uma competência e você usa aquilo para o mal. Porque, por exemplo, vocês acham que o cara que clona o cartão da gente de crédito, ele é burro?
Não,
o carinha que vai lá e rouba os fios de cobre, deixa tudo lá, tudo apagado, ele é burro? Não. Se eu for tentar roubar cobre, eu vou morrer eletrocutada, né? Ou seja, o cara tem o conhecimento. Ou mesmo alguém que tem uma força física grande e usa isso para bater em alguém, para esmurrar, para surrar a mulher, para tudo. Meu, é uma virtude que você tem, é uma habilidade que você tem, que você está usando para o mal. Então, quando você está fazendo besteira, você está usando um atributo que você tem para fazer o mal, né? Então,
responsabilidade muito grande. E aí ele fala, né, nós contamos com virtudes inatas e liberdade de emprego. Por isso a gente tem que ser responsável. Você tem a virtude, você tem a capacidade, você tem a liberdade de como você vai usar aquilo. Então você é responsável por aquilo. Não tem jeito. Né? Ainda falando da liberdade individual, da responsabilidade individual, que eu falei, né, que ela é muito direta, ela fala, quem não quiser sofrer, não erra. E ponto. Não tem, passa a mão na cabeça, não. Né? A morte não faz milagre. Porque o ser é um e a lei é um. No céu e na terra, o que você plantar, você vai colher. Ela fala assim, né? De novo aquela questão, né? Aquele que pode mais, por ter mais conseguido, também deve mais. Então, aquilo que eu falei, que eu dei o exemplo do país lá, né? Mas assim, a superioridade não se patenteia porque eu exploro o outro. Então, eu sou superior porque eu tenho um monte de serviçal e eu exploro eles. Não. Se eu sou mais, se eu sei mais, se eu tenho mais, eu tenho mais obrigação de ajudar e de assistir, né? E ele fala, né, quem serve ao próximo, honra a Deus, né? Isso também é legal, porque ele fala assim, ó, isso tem feito céticos alcançarem glória divina e religiosos que acordarem os abismos. Então, olha, quem serve ao próximo, honra a Deus. Então, não adianta você ir na igreja, na sinagoga, ouvir na sessão todo dia, saber o Evangelho Eterno de cor. Se você não agir, se você não agir de acordo, você vai desencarnar mal. Em compensação, você pode ser um cético que não vai em lugar nenhum, mas se você tem uma vida decente, uma vida ética, uma vida, você vai desencarnar bem, né? Então ele fala, e aí aquilo, né, deixar de trabalhar pela eclosão da luz interna é o maior crime, porque você tá se auto-sabotando. Quando você está fazendo besteira, você está criando karma negativo para você, né? E isso fica lá, né? No caso da Ana, do Cabral, da Catarina. Ah, deixa eu só falar do resgate. A Catarina, agora é a fofoca mediúnica do livro, né? A Catarina é a mulher que quando a Ana, ela era casada com o Cabral, e ele quando abandonou, ela era a mulher do Cabral, antes que foi abandonada, a mulher que foi abandonada.
Um monte de
filhos. E os filhos, os dois filhos que ele quer e a Ana tem, são filhos que era filho dele com a Catarina que foram abandonados. E o Terêncio, que era o caboclo lá, ele é um dos filhos que tinha sido filho dela e que foi abandonado. E depois no final do livro ele fala, ah, mas e os outros? Ela fala, a mãe dele fala, calma, com os outros você já acertou as contas. Quer dizer, que já teve outras situações que eles já se reequilibraram. Mas você vê que está todo mundo junto ali, né? No resgate, na coisa. E aí exatamente eu vou falar sobre a reencarnação e os resgates, né? Os reajustes. Então a reencarnação é a válvula redentora e evolutiva, porque através da reencarnação você vai reencarnando, vai tendo oportunidade de desabrochar virtudes divinas, de ampliar o seu conhecimento, vivendo situações mais variadas, mas também você vai tendo oportunidade de resgatar o que tiver desequilíbrio, né? E olha que bonitinho que ela escreve assim, ó, as vidas vão se sucedendo, os motivos vão se acumulando, para as falhas e os triunfos. Muitas vezes, coisas ficam para trás, vindo mais tarde a falhar de oportuno resolvê-las. O que não passa é o fato de ter que resolvê-la, que é o que a Mara falou. Não passa nada. Vai chegar uma hora, isso vai ter que ser resolvido, né? A reencarnação como possibilidade de reajuste, eu falei aqui do guia do Terêncio, que ele tinha matado muita gente, aí ele vem como ele dá receita, tal, que trabalha promovendo a saúde, né? Aí a fofoca lá, né? Ali estavam, né, sobre a capa de filhos e esposa, aqueles que no passado tinham custado lágrimas, dores, privações, então estava todo mundo ali reunido de novo, né? Então você vê o Cabral, a Ana, a Catarina, o Terêncio, o Pedrinho, que era o filho. Ah, o Pedrinho também era um dos filhos que foi abandonado lá, né? Então você vê que está todo mundo reagrupado, tentando se reajustar aí nessa encarnação. Os plantadores de arroz também é um outro caso que a reencarnação mostra em reajuste, né? Que eu falei para vocês, que numa guerra eles tinham rebentado os diques e as pessoas se afogaram. O filho da Ismênia, que era o Pedrinho, que era um espírito muito evoluído e tal, ele desencarna super bem. E aí, isso também é difícil, viu? Porque nesse livro é curto e grosso.
Quando o menino está doente, eles fazem uma sessão e aí vem um recado para a senhora, ele vai voltar, ele foi chamado para voltar. E aí fala, pô, mas como assim, né? Fala assim, olha, fala para a mãe assim, você não tem que ficar triste. Você tem que dar graças a Deus de ter estado com um espírito deste tamanho perto de você. Mas, vamos combinar aqui.
Nós estamos na matéria.
Né? Não é fácil, né? Então ele fala, né, que sobre as oportunidades de trabalho, né? Ele fala, o bom trabalhador, né, ele deve usar e produzir com satisfação com aquilo que ele tem. Então ele fala, ah, se eu fosse rico, eu ia ajudar os pobres. Ah, se eu tivesse tempo, eu ia lá, sabe? Você tem que usar o máximo que você tem, fazer o máximo que você tem com aquilo que você tem e da melhor forma possível, né? Com satisfação. Né? E aí ele fala, o cumprimento do dever é quem qualifica o merecimento. De novo aquilo. Se você não cumpriu o seu dever, o dever é o quê? Para com o próximo. Né? É quem vai dizer se você tem merecimento ou não. Né? E aí ele vai falando, nós temos deveres de amar, saber, querer, ponderar, obedecer, tomar iniciativa, prestar contas e assumir responsabilidade. E para isso a gente tem que estar em sintonia. E aqui é interessante porque ele fala da sintonia. Né? Porque, veja, ninguém vai fazer a sua parte. Mas se você participa de uma oração em conjunto, se você está lá, você é assistido, você tem o seu anjo da guarda ali do seu lado, te inspirando, te dando uma dica, te falando, né? Então, por isso que quando os folhetos, os seus valores, sempre escreve que Jesus fala, né? Buscar o reino de Deus e tudo mais irá por acréscimo. Sempre que eu dirijo a sessão, eu falo isso, pessoal. Gente, não é porque você vem na sessão que você não vai ter mais problema. Vai ter problema, porque está encarnado é isso, é você sendo submetido a situações para você destrinchar. Agora, quando você vem na sessão, o que, que acontece? Você tem as suas energias renovadas, você tem os seus chakras alinhados, um espírito que estiver perto de você é encaminhado, ou seja, você fica muito mais fortalecido para enfrentar as situações que você tem para enfrentar, né? Sobre as oportunidades de trabalho, né? Então isso também é legal. Ele fala, ninguém vai fazer a sua parte. Ninguém vai fazer a sua parte. Mas, ele fala, consciente das nossas obrigações, nós devemos confiar em Deus, policiar o nosso comportamento, antes de agir, olha isso daqui que legal, antes de agir, ponderar, e sendo justo, você pode contar se os amigos espirituais vão te assistir. Né? Não vai fazer para você. Mas sendo justo, sendo correto, você vai ter o auxílio do plano espiritual. Né? E aí, isso também é legal, sobre os laços, né? As ligações e tal. E ele fala muito dessa coisa de mãe e filho, e é muito interessante, porque quando ele vai fazer o trabalho com ela, ela fala assim, ele fala para ela assim, olha, ah, nossa mãe, como é bom, que legal que estou com você, que você está... Ela fala assim, ó, aí vocês vão falar, essa mulher é muito dura, mas não é, é que ela precisava desse recado. Faço isso não por ser meu filho, e sim pelos seus merecimentos pessoais. Eu não estou aqui com você porque você é meu filho, mas é porque você merece. É de cima que vem a ordem, mas eu me comprado em servir quem me foi tão caro. Né? Então assim, eu não estou fazendo porque eu quero, porque eu posso. A ordem vem de cima, mas eu fico feliz de poder estar fazendo com você. Né? Pois é uma graça para mim, né? Porque eu ainda não consigo amar universalmente, que é o que ela falou. Né? Então, para ela, apesar de ela estar trabalhando junto com o filho, ela não estava fazendo aquilo só porque ela queria, ah, eu vou ajudar porque é meu filho. Mas ela ficava feliz de poder estar fazendo esse trabalho com alguém que ela ama, porque ela consegue ainda amar todo mundo, né? E aí tem uma hora que ele fala assim, não, mas mãe, você é mãe, você é maravilhosa, você é elevada. Aí ela fala assim, ó, não vem com essa conversa de mãe, porque assim, ó, aqui na Terra, nós somos bons pais e boas mães, bons filhos e filhas, mas ainda arrancamos os olhos dos outros, dos filhos dos outros, por causa dos nossos filhos. E é verdade. Né? Falar para o meu filho tudo, para os outros que se dane. Né? Eu arranco o prato de comida do outro para dar para o meu. Então ele fala, calma lá, bom, né? Até Jesus disse, bom só o pai. Né? Então ela fala, chegará um dia que nós consideraremos todos os pais como um pai, todos os filhos como um filho. né? Mas ainda ela mesma fala, olha, eu ainda não consigo, então eu fico bem contente de poder estar trabalhando com você, né? E aí que é interessante, né? Que ela fala assim, lembra que eu falei para vocês, aí que eu vou falar dos laços, que quando o Cabral vai lá buscar a Ana, então resgata a Ana, ele fica todo emocionado, ela fala, fica quieto, nós aqui somos só servos da justiça divina. O que importa aqui é o espírito, não é aquela força mulher. E aí, nesse momento lá, que eu não falei, que eu vou para agora, chega uma hora que ele fica meio irritado e ele fala para ela assim, tá, tudo bem, se a gente aqui é só um funcionário da justiça divina, se eu não tenho que nem ligar aquela minha mulher, por que que vim eu? Por que que não veio o outro? Tem lógica a pergunta dele, né? Podia ter vindo outra pessoa. E aí, né, ele fala, por que viemos nós? Né? E aí ela responde, ela fala assim, ó, o reencontro de amigos e parentes, vítimas e algozes, é uma estratégia da justiça divina, porque força eclosões de ânimos, você reflete, você se emociona, você movimenta internamente. Então é uma estratégia da justiça divina. Tanto que você pode ver que muitas vezes, quando a gente vê a pessoa que desencarnou, foi sempre um amigo, um parente, alguém que vem recolher, né? Então, assim, não precisava ser aquele, não. Mas os laços, né? Isso é legal também. Porque às vezes você pensa assim, puxa vida, a evolução, quando você vai ouvir, fala, ah, justiça divina, nada. Parece que é tudo muito duro, é tudo muito solitário. Você faz por você, você não pode evoluir pelo filho, você tem que fazer a sua parte, você faz a parte dele. Mas os laços existem e eles sobrevivem, né? E, na verdade, o que a gente tem que fazer é ampliar os laços, né? É ofertar. E tem uma hora, lembra que eu falei para vocês que o Cabral, ele incorpora numa outra moça? Ele está encarnado lá dormindo, o corpo está dormindo, ele sai e vai incorporar na outra que está fazendo sessão? Aí ela fala para ele também, ela fala que, principalmente nesses casos de incorporação de um encarnado em outro encarnado, as simpatias e as amizades são muito importantes. Então, aquele exemplo que eu dei, que não é o meu caso, né, gente, que eu não estou com essa bola. Mas se eu estivesse dormindo, eu saísse do corpo e fosse incorporar na Mara, no braço, era mais fácil do que eu incorporar numa pessoa que eu nunca vi, que eu não sei, que eu não conheço. Então, nesse caso, os laços também, que no caso do Cabral, ele incorpora na vida, né? E sobre o pensamento e a prece, né? Então, ele fala, né, que a intercessão, ela não é válida sem o concurso do merecimento. Mas é legal você fazer a oração, você fazer a prece, você... Então ele fala assim, que o pensamento atua sobre o campo astral do divino. Isso também é uma coisa que quem frequenta a sessão, assim, com assiduidade, vai ver que normalmente a pessoa vem fazer um pedido e fala assim, ah, olha, você tem que procurar ter um pensamento positivo, se ligar com coisas... Assim, isso é meio manjado, né? Todo mundo fala sempre a mesma coisa. Mas não é, é isso mesmo, né? Então ele fala, o modo como você pensa, como você sente, vai influir no modo como você irradia. Tanto para você mesmo, para o seu bem-estar físico, para a sua aura, como também para o ambiente. Então o modo como você pensa, você está mais ligado às coisas divinas, ajuda, favorece, né? Então, lógico que a intercessão só válida com merecimento, mas sobre a simplicidade, né, que eu acho que é uma coisa importante, tem o caso da Sra. Marta, que ilustra bem, mas ele fala, esses líderes, ele fala, o pior justificador é aquele que se apresenta com nome pomposo, né, a simplicidade é a suprema obrigação. E aí, né, a Mara falou, o Zorato falou, como, quando a gente tem as vaidades, as arrogâncias, as prepotências, pequenos poderes, né? Então você tem um tiquinho assim de autoridade, você, né, constrange o outro, humilha o outro, né? Então assim, a simplicidade é a suprema obrigação, né? Ele fala que muitas vezes até espíritos brilhantes se apresentam com nomes simples e tal. Então às vezes vem um lá que é um preto velho, não sei o que, mas fala, poxa, mas esse cara sabe alguma coisa assim. Fala umas coisas bacanas, né? E na verdade, né? Então ela fala, ele fala da importância do discernimento, da responsabilidade do dirigente, né? E aí fala, bom, mas e o dirigente que não tem evidência ou que não está vendo? Mas pelo recado que a pessoa está dando, que o espírito está dando, você já vai ter uma ideia da qualidade, pela qualidade do que ele está, da mensagem, né? sobre ética e estética, isso eu achei bem legal também, que ele fala que nos planos espirituais elevados, não existe lacuna entre ética e estética. Tanto que você pode ver que os planos elevados, eles tanto têm um máximo de decência, de comportamento correto e tal, mas também de beleza, né? Porque às vezes a gente também tende a achar que, ah não, para você ser humilde ou para você ser espiritualizado, você tem que ser uma pessoa que não se preocupa com nada de vaidade, você não aprecia a beleza. Não, a beleza faz tanto que o senhor fala, o bom e o belo, né? Vai nascer. Oi?
O Platão falou.
Mas o pessoal, né, no Evangelho Eterno tem que trabalhar pelo bom e o belo, né? Ou seja, não existe lacuna. E é interessante aqui, porque a mãe dele, ele tem um momento lá, que ele fala que o lugar onde ela suicidou, que ela se jogou lá no Judeu, era um lugar muito bonito. A natureza ali era muito bonita. Então ele fala que o belo não deve servir para coisas vãs, muito menos ainda para o crime, né? Então, o belo faz parte, mas também não tem que ser usado para coisas vãs, né? Não vou também largar todo o resto só para pensar no que não se...
Mas o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, as pessoas fazem loucura para ter o belo.
Exatamente.
Também, isso é um absurdo.
Isso, cirurgia,
cirurgia e tudo mais. Não pode. O belo, ela é uma tradução, porque a gente vê...
Ele é uma consequência,
né? A gente vê espíritos velhos, assim, pessoas velhas, todas enrugadas, mas você olha ela, ela é tão bela, e não, assim, porque a gente vê um todo.
E você vê isso que você falou, você vê mocinha, uma pessoa jovem, linda, bonita, não, mas dava ter mais aqui, menos ali, né? É lógico que você não quer, tá? Todo mundo tem a vaidade, você não quer virar um, né? Mas...
Roseli, você já percebeu que às vezes, mesmo a gente tendo mediunidade, é um negócio tão interessante, eu não conseguiria jamais descrever o que, que é. Mas eu estou de olho fechado, nossa, mas que lindo, que lindo. E o que é lindo, né? Eu acho que é um conjunto de energia, a percepção está ligada com isso, com o belo, com o bom. É.
E você pode ver que toda a descrição dos planos espirituais mais elevados é sempre com muita luz, com muito brilho, com tudo muito bonito, muito, né? Então, assim, agora, falando sobre a justiça e a graça, e acho que aí entra o que a Mara falou, que a gente vai fechar com chave de ouro aí, né? Que ele fala que há uma simbiose entre a justiça e a graça, porque tem uma hora também que ele discute lá com a mãe, ele fala assim, mas o que é melhor? A gente fazer as orações, a gente ter um comportamento legal, ela falou, ó, são as duas coisas, né? Mas a justiça e a graça, existe uma simbiose entre elas andam juntas, né? Mas sempre é a justiça que permite a graça, né? Quando a justiça divina permite, vem a graça. E aí, olha essa frase, essa é a segunda frase que eu ia escolher do livro. É tão lindo. Ele fala assim, ó, a graça, ó, lê aí, é o que está gritado. A graça será, que a gente imagina o que na graça? Ah, nossa, um fenômeno de voz direta, uma luz cair em cima de mim, ou uma coisa, né, arrebatadora. Olha o que ele fala. A graça será uma palavra, uma oferta, uma oportunidade, uma visão, um lampejo, uma ideia, um encontro, uma cura, um lance de sorte, uma amizade. E dessas possíveis abençoadas coisas, cumpre tirar bom proveito. E aí que a Mara falou, é preciso prestar atenção em acontecimentos julgados sem significado. Então, às vezes, uma coisinha pequena, aquele olhar que uma pessoa te deu, uma palavra, um sorriso, uma ideia, um insight que você tem, uma, né? E às vezes é uma coisa pequena, mas que vem e que naquele momento te fortalece, te mostra outras possibilidades. É uma oportunidade que o cara falou, às vezes, ah, mas o que essa pessoa, quem é ela para falar? Como assim quem é ela, né? Então ele fala assim, é preciso prestar atenção em acontecimentos julgados sem significado. E às vezes a graça vem, a assistência vem assim, né? Uma palavra que o outro te dá, ou que você dá para o outro, né? Uma atenção, um olhar, uma coisa que aparentemente é tão pequena, mas que aquilo é a graça que vem. Né? E vem por merecimento. Então, gente, terminando, é bonitinho, né? Então ela é encaminhada Esse último coisa eu coloquei, né? Trabalhar, trabalhar e trabalhar, então vocês vão entender por quê, né? A Ana, então, ela é encaminhada, né, para fazer um trabalho socorrista, ela vai aprender primeiro, para depois se engajar no trabalho socorrista. O Cabral é tão bonitinho esse final, ele fala assim, ó, decrescia em vigor físico e expandia-se em poder psíquico. Puxa vida, né? Já pensou se a gente conseguir isso? Porque o vigor físico, ele vai declinando mesmo. O cabelo vai ficando branco, as costas começam a doer, né? Mas se a gente conseguir ampliar, né, o poder psíquico, né? E aí fala, era o resultado de longos anos de trabalho e dedicação aos deveres espirituais. Então, aqui ele já estava velho, é o fim do livro, né? Ele já estava, então, já com o corpo físico já bem debilitado, mas a parte espiritual muito ampliada. E ele fala que ele não se sentiu morto nem por um minuto. Ele não precisou nem do sono reparador. Ele saiu do corpo, do jeito que ele saía quando ele ia fazer o médium de transporte, ele saiu do corpo, ele foi avisado espiritualmente, ele se distribuiu da família, ele se despediu da família e sai do corpo, não precisou nem do sono reparador, nada disso. E ele segue trabalhando, né, nessa hora gravíssima do planeta. E ele encerra o livro falando assim, ó, que os mentores se multipliquem em serviços, que os encarnados não descansem e que Deus abençoe o trabalho de todos, né? Então é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Pra assim, na hora a gente tem outros aqui que não dá pra me impor, né? A gente alcança essa civilização aí, a luzinha que tava aí, bonitinha, né? Para uma civilização aí fraternista universal. Essa última figura, ela é bem brega, mas eu achei bonitinha, tá? Ela é bem brega, mas enfim, né? Essa última figurinha aqui, né? Que a gente alcança aquela civilização fraternista universal que está prevista lá em Isaías, né? Que ele fala que o leão vai comer palha com o cordeiro, a criança pequena vai pôr a mão na toca da serpente, e que vai ser um tempo de paz, de ventura. É um tempo em que não vai haver preso e predador, né? Opressor e oprimido, mas vai ser um tempo de irmandade, de maior compaixão, de maior respeito mútuo, né? E acho que essa figurinha aqui, as criancinhas brincando com o leão aí e tal, mas é o nosso objetivo e era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa se eu me estendi demais, quer me falar mais alguma coisa. Querem falar mais alguma coisa ou tem alguma dúvida? A Mara responde toda.
Alguém tem alguma pergunta para a Roseli?
Sim. Eu cheguei à conclusão aqui então. Merecimento é trabalho. Trabalho feito bem, você recebe de volta.
Merecimento é trabalho, trabalho é merecimento. Porque quando... Isso é uma coisa interessante.
Eu poderia forçar uma palavra junto com isso?
Claro.
Consciente. Trabalho consciente.
Sim.
Então, mas você só recebe o merecimento se você trabalhou consciente,
é.
Né?
Então, mas ao mesmo tempo, quando você tem merecimento, você tem oportunidade de trabalho.
Sim.
Porque no plano individual, a gente aqui, a gente força o trabalho, né? Ah, isso assim, ah, isso assim, né? Mas no plano individual, trabalho é possibilidade, é oportunidade. Tanto que o pessoal não falava isso, né? É, esforce-se para desencarnar bem, para ter oportunidade de trabalho do outro lado. Então, quando você é resgatado lá no lugar ruim, fala assim, ó, você vai começar a trabalhar, já, ó, é merecimento.
É o que a Mara falou, trabalho consciente, né? Ou seja, se arrependeu. Vamos trabalhar? Vamos. Se conscientizou, né? Então, é o trabalho consciente.
Mas você sabe que eu acho que até, eu diria até mais, o trabalho consciente que a Mara falou, eu acho que é sensacional isso mesmo. Mas, às vezes, se uma pessoa for, por exemplo, uma pessoa que nasceu num lugar em que ela não tiver acesso a informação nenhuma, mas ela tem um bom comportamento, ela tem uma generosidade, mesmo que ela não faça, que ela não saiba nada, assim, consciente, eu digo assim, teoricamente, que ela não tenha consciência ou conhecimento da teoria, mas que na prática, a prática e o comportamento é sempre soberano.
É.
Né? Porque o conhecimento é importante, mas se você tiver só conhecimento...
Essa pessoa que vive, ela com certeza já tem mais todas essas
marcas passadas,
né? Já espiritual. Aí ela, independe do meio que ela vive, ela vai fazer as coisas como essa senhora aqui.
Assim a marca.
Assim a marca. não tinha conhecimento nenhum, mas com amorosidade tratou de todo mundo com igualdade e respeito. Ela tinha consciência dentro do internamente.
É, não é aquela consciência no sentido de...
Que a gente fala hoje, é
formal, né?
Formal, de conhecimento teórico, né? Eu aprendi isso, né? Aprendeu e ficou registrado lá, né?
É, mesma coisa. Você disse várias vezes no livro, o seu dom sempre batia muito nisso, né? Se você saber que estava errado, esqueceu. Mesmo que você viveu naquele mundo, você viu que aqui todo mundo roubava, não sei o que, mas você sabia que estava errado. Por que você continuou roubando? Por que você não saiu desse mundo? Né? Mas é fantástico. Eu acho que a doutrina, o que ela nos faz aprender, esses livros do Teodoro, é fantástico.
E esse livro, até, uma dica, eu acho que ele é um livro legal para dar de presente.
É.
Sabe por quê? Porque tem alguns livros do seu Paulo que são muito difíceis de ler.
É.
E uma pessoa que não está já empanhada na doutrina, que não está acostumada com o vocabulário, do jeito dele escrever, tem alguns livros que é muito difícil para você dar para uma pessoa que é de fora, que nunca leu nada. E esse daí é um livro bem assim, como a Mara falou. Ele, toda a doutrina é de um jeito mais direto, um vocabulário.
Até o nome das pessoas, que não é nome difícil, que eles têm que
até os nomes. Até os nomes são mais comuns, né?
Pedrinho,
Marco.
É? Então. Ou até o Jorge, ele falou assim, até ele mandou para mim, desde presente em livros, eu falei, eu vou usar isso. E mandei para o nosso grupo, desde presente no Natal, amigo secreto, que os livros de Osório Polidoro. Ele foi mais além, tirou foto.
É.
E é verdade, a gente tem que propagar a doutrina. Você tem toda a razão. Esse é um livro muito bom
para você presentear. É. Porque quando é uma pessoa muito de fora, você dá um livro muito complicado, a pessoa se mete na página e fala, pelo amor de Deus, que complicado isso, né?
É.
A gente tem um vocabulário mais palatável, né? Mais...
Olha, eu realmente adorei a sua palestra, pena que não funcionou, agora que a gente tem tela não funcionou, mas tudo bem, vai chegar o dia que os dois vão funcionar. Agora, muito obrigada a você, porque foi maravilhoso. Você fez assim de uma maneira, uma doçura e um amor que, olha, banhou a gente. Realmente eu fiquei emocionada. Muito obrigada mesmo.
A gente tem.
Né? Não, foi. Vamos só fazer uma oração para finalizar o nosso magnífico trabalho de hoje, para essa palestrante que hoje foi. Muito obrigada, Rodrigo. Graças a Deus, foi maravilhoso. Foi muito bem inspirado, fora todo o seu trabalho, né, de preparação. Singela verdade, recebemos a iniciação com os iniciados, que no Além Cristo, nos 200 mil anos que chamamos. Foram Budas e Vedas, Hermes e Zoroastros. Foram Moisés e Orfeu, profetas e consequentes astros. Em portas fechadas a verdade em esoterismo, estando o vulgo emaranhado, preso ao triste fetichismo. Eis, porém, que do céu enviado aparece Jesus, para batizar em revelação, pagando-a ao preço da cruz. Roma, dragão político, blasfema do batismo, reimplanta o fetichismo, impõe a abominável idolatria, e ferindo a revelação, afaga o cristianismo. E para revivecê-los, Elias e Kardec voltará, e dando à restauração um nome, fora o de espiritismo, para que a verdade ficasse assim como desejada. Vamos agradecer a todos os nossos irmãos espirituais que tanto nos ajudaram hoje, as regiões angélicas, os nossos irmãos mais velhos, os irmãos cristificados, os representantes do nosso Pai, em particular Jesus e Moisés, que tanto fizeram pela nossa humanidade, vindo, encarnando, reencarnando e mostrando tudo que puderam nos mostrar. E vamos entrar dentro de nós mesmos e encontrar o princípio sagrado que aqui habita. e vamos agradecer a Ele por toda a responsabilidade e tamanho espiritual que cada um possui. Uma rodada de mediunidade, Wilson.
Graças a Deus, bastante energia e gratidão. Graças a Deus.
Maurício.
Graças a Deus. Eu vejo esta grande população aqui espiritual, muito feliz, muito alegre por todo esse conhecimento. É interessante perceber que, é claro, cada um com centelha, cada um com um aprendizado que vem aí guardando há tantas encarnações, vai puxando itens da palestra que mais chamaram a atenção. E é claro, cada um vai puxar os itens que mais agrada e a partir daí vai trabalhar esses itens. Então eu vejo que todos aqui estão já na movimentação, desfazendo essa arquibancada, desfazendo toda essa organização e já vai indo com aquela certeza de que aprendeu alguma coisa, que está levando um aprendizado. E que, é claro, aprendendo aquilo, terá outras oportunidades e lembrará, com certeza, dessa palestra para poder acompanhar este aprendizado e evoluir cada vez mais. Eu vejo o anjo de guarda da nossa irmã Roseli, à frente dela. Ele traz uma caixa de vidro muito bonita e dentro uma rosa de luz, pura luz. As pétalas muito fininhas, bem rosadinhas, mas mais puxando para o branco, e entrega para a nossa irmã. É um presente para ela. Eu vejo também grupos muito grandes ao alto de espíritos que acompanham normalmente as orações aqui, que ajudam nessas orações e que, na verdade, têm o sentimento, eu sinto como eles sentem, o sentimento de trabalho cumprido. E isso é um sentimento tão bonito, tão gostoso, de que produziu, a palestra produziu os frutos que deveriam produzir, graças a Deus.
Isa,
palestra
de Deus, que eu acho que minha sexta irmã Maria, que ela passava, e ela falava no braço, do antebraço, né, até a palma da mão, depois ela encostava a cabeça, muito sorridente.
Meu Deus, eu também.
Flor,
com a graça de Deus, quase como o Zorro falou, para mim, a imagem de como se fossem patamares. E esses patamares tanto iam para cima quanto iam para baixo, e era interessante porque com uma curiosidade e uma como se as mensagens fossem indo para cada lugar, conforme o entendimento de cada um. Mas que o aproveitamento foi tanto para cima quanto foi para baixo, como se fosse uma coisa meio de interação e aproveitamento.
Obrigada.
Graças a Deus, eu vejo uma movimentação, um ambiente, e vejo a Mãe Maria maravilhosa que paira no alto, ela como se voasse acima, bem acima, e ela tem os braços assim, ela abre as mãos assim com os braços para baixo, e uma e veste uma luz muito clara, muito brilhante, que veste dela, essa luz forma um triângulo, como se ela fosse o arte, né? Ela é o verso de cima. E essa luz cai, né, como um cone de luz, iluminando tudo e deixando aqui tudo muito mais claro, o trabalho que vai realmente já se encaminhando para o término, a gente vê os espíritos já movimentando, discutindo, mas tudo fica muito iluminado, muito claro, mas é interessante porque essa luz, essa claridade, há também os espíritos que estão saindo porque vieram para a auxílio e tal, mas há também alguns que vão utilizar essa luz
nos trabalhos que serão realizados, nas sequências, vai ser um trabalho, muitos trabalhos que vão fazer, enfim, ajudando nesses estados, em hospitais, em lugares de terra, e muito dessa luz, muito doce, muito rosa, muito perfumada, que veste a Ana Maria, vai ser usada nesses trabalhos dessas fronteiras.
Eu vou falar sobre umas coisas tão lindas que eu gostaria de... com a graça de Deus, a Roseline colocaram lá uma roupa de Maria, uma roupagem de Maria, e ela junto com a equipe dela, com as trabalhadoras que trabalham com ela, até uma falou, tá vendo que ela é mais alta, essa é brincadeira, uma brincadeira que ela é mais alta. E a roupa dela é um rosado e um violeta, muito bonito e brilhante. Nisso chegou a grande mãe Maria, linda, maravilhosa, estava ela e estava Maria Madalena juntas, e deram uma caixa para ela. E essa caixa tinha uma pena, né, uma caneta, que era um cristal, lindo, 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 que era para ela continuar, para ela escrever. Pedindo que ela escrevesse, que ela procurasse, porque ela tem muita coisa para passar. É isso que eles me falaram. Que você tem de aprimorar isso. E foi muito bonito. E aí depois veio uma outra Maria linda, que eu acho que, pelo que me mostraram, é uma chefe da legião com quem vocês, essa turma trabalha, e trouxe uma tiara. E uma tiara aqui na frente, ela tinha assim, alguns cristais, não muito grandes, mas eram muito brilhantes, e colocaram na sua cabeça. Foi muito, muito bonito. Por isso que eu quis falar, que ela me pediu para falar, né? Mas foi lindo, com a graça de Deus. E dando muitas graças a Deus, esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem, dando muitas graças a Deus, o trabalho de hoje está encerrado.
Graças a Deus.